Vamos só ressaltar que classe de pessoa pode ou está adequada para estudar a palavra. Exatamente. Não são homens perfeitos, mas são pessoas que têm se consagrado ao Senhor. Ok? Isso é importante a gente saber, porque entre a palavra e os métodos está o homem, né? Então, se o homem não for adequado, o seu estudo não vai ser adequado e a sua mensagem também não será adequada, né? E nós estamos tocando em alguns princípios. Você lembra qual foi o primeiro? Princípios para estudar a palavra. Qual foi o primeiro? Hã? Então, consagração é para uma pessoa que quer se chegar à palavra, né? Mas agora que ele é a pessoa adequada, quais são os princípios para estudar a palavra? A primeira coisa é a motivação. Você chegou na Bíblia, o que você vai procurar na Bíblia? Qual é a sua motivação? Ganhar conhecimento, saber mais do que os outros? A motivação tem que ser encontrar o Senhor. Então é ler a Bíblia procurando conhecer a Cristo. Isso é uma chave. Porque se nós formos com a motivação errada, a Bíblia continua sendo um livro fechado para nós. A segunda qual foi? Lermos a palavra como alimento. E eu dei um conselho. Qual que foi? Ter a Bíblia sem anotação. Sem ser uma Bíblia de estudo, com nota de rodapé. Você não deve se distrair. Porque aí você tem liberdade no Senhor para ganhar uma nova luz, uma nova revelação. É muito comum a pessoa que vai ler a palavra como devocional, ela se distrai com anotações, nota de rodapé, introdução e acaba se perdendo. Em terceiro lugar, o que é que nós falamos? Ler a Bíblia toda sistematicamente. Isso então seria ter, nós falamos do Logos, né? Nós precisamos ter a Bíblia habitando dentro de nós e por isso precisamos estudar a Bíblia. Em quarto lugar, ler a Bíblia em ordem cronológica. O item 3 e o 4 pode ser a mesma coisa, né? Na verdade, se eu tivesse iniciado a minha carreira cristã hoje, eu teria lido a Bíblia só em ordem cronológica. É claro que é muito bom a gente ter uma Bíblia como está hoje, da maneira que foi dividida, porque quando estamos com os irmãos e quando alguém vai ministrar a palavra, a gente vai procurar as passagens da Bíblia. Se tiver só com a Bíblia em ordem cronológica, a gente ficaria atrapalhado, né? Mas nós temos que nos lembrar que a Bíblia, da maneira que foi dividida, originalmente não era assim. Muitos títulos, capítulos e divisões não existem no texto original. Então é muito importante você, quando ler a Bíblia, não se prender a capítulos e subtítulos, né? É sempre bom ler ela seguindo o pensamento da palavra. Ou seja, nós encontramos a Bíblia bem dividida, com capítulos, com subtítulos, e originalmente ela não está assim. Você pega as cartas de Paulo, às vezes uma divisão que nós temos no livro em português, na Bíblia em português, interrompe o fluir da palavra. E isso não seria muito adequado, né? Por isso que quando você estiver lendo para conhecer a palavra, não se prenda a nada. Leia a Bíblia livremente. Às vezes eu escondo os capítulos e os subtítulos da minha Bíblia, para mim não tem interrupção. Porque você, por exemplo, está lendo, e quando você está começando a ganhar luz, chegou um outro capítulo, outro título, fala, ah, vou parar, depois eu continuo. Quer dizer, você quebrou o fluir da palavra, né? Então, não se prenda a isso, né? Em quinto lugar, o que é que nós falamos? Extrair o rema do Logos. Isso é muito importante. Se você estiver estudando a palavra, ou se no seu devocional o Senhor brilhou luz na palavra e vivificou algo para você, isso é um rema. Isso é uma palavra vivificada. Você deve aprender a se ocupar nisso, amadurecer, meditar. Aí sim você pode depois estudar esse assunto. Mas você não deve avançar muito se essa luz brilhou para você. Uma vez que a luz brilhou, retenha ela, né? Quase sempre uma pessoa que vai falar pelo Senhor, vamos apenas mencionar isso, né? Em primeiro lugar, você ganha luz. E a luz, ela vem dentro de você. Quando você está estudando a palavra ou quando você está em comunhão com Deus. Às vezes a luz também vem na comunhão com os irmãos. Uma coisa que nós precisamos é ganhar luz juntos. Pode ser que quando meu irmão está falando a palavra, brilha algo dentro de mim que vai além do que ele falou. Então esse é o momento que eu estou tendo revelação. Não é verdade? Então essa luz que brilha dentro de nós é uma luz muito rápida. Ela às vezes não é muito compreendida. Às vezes apenas brilha algo dentro de nós. E agora nós precisamos ter uma mente bem enriquecida com a palavra. Com a palavra escrita. Por quê? Porque a palavra escrita, memorizada, é que vai dar sentido ou que vai dar conhecimento lógico a essa luz que eu recebi. A luz, dizia o irmão Watchman Nee, às vezes ela vem como um raio. Ela apareceu, mas ela vai tão rápida. E nós não conseguimos retê-la dentro de nós. Mas se nós pudermos interpretar a luz, então nós teremos pensamentos. Nós precisamos refletir na luz, refletir na revelação que o Senhor está nos dando, meditar nisso interiormente. Então, quando a luz de Deus brilha dentro de nós, ela brilha no nosso espírito. Se tivermos uma alma educada e uma mente cheia da palavra escrita, rapidamente nós vamos captar essa luz. Mas se nós somos pessoas indisciplinadas e não conhecemos a palavra do Senhor, quando a luz de Deus brilhar, ela vai passar direto, porque não vai encontrar elementos na nossa alma que possa captar a revelação dessa luz. Então poderíamos falar assim, que primeiro vem a luz, depois vem os pensamentos sobre essa luz. Depois que esses pensamentos são enriquecidos, então nós temos um encargo interior. Nós temos algumas frases específicas dentro de nós. O irmão Nee chama isso de palavras interiores. Você já reparou, às vezes o Roberto vai falar, ele coloca títulos. Eu poderia chamar esse título com a liberdade de palavras interiores. Ou seja, é esse o encargo que está dentro do meu irmão. É esse encargo. Haroldo foi falar sobre a justificação pela fé. Isso é um encargo. Mas isso é apenas uma frase. Então isso é assim, a roupa da luz, é o corpo da luz. Então você tem luz, pensamentos e palavras interiores. Você tem que poder, com a graça de Deus, administrar isso dentro de você. Falou, puxa, agora eu entendi o que o Senhor está me dando. O Senhor está me dando um encargo sobre esse assunto. Esse assunto é resumido. Esse assunto é um título, às vezes. E quando você vai falar, então você precisa de muitas palavras e muitos pensamentos da Bíblia para expressar essa revelação que você ganhou no Espírito. Então a revelação vem como uma luz. E essa luz tem que ser refletida, meditada, armazenada dentro de você. E quando você consegue administrar isso, então você tem um título. Você tem essas palavras interiores. São palavras que o próprio Espírito dá. Você fica meditando nessa palavra, ela vai se tornar grande dentro de você. Isso é um encargo. Isso é um peso que Deus dá para nós. Aí sim, você pode se levantar para falar. Agora, o que é interessante, essa luz que se transforma em pensamento e depois em palavras interiores, às vezes essas palavras são duas, três, quatro. Mas quando você vai falar, você precisa expressar em cerca de 5 a 10 mil palavras. Percebe a diferença? A luz é um encargo. Mas quando você transmite esse encargo, você vai usar muitos pensamentos da Bíblia. Muitas passagens da Bíblia e os seus próprios pensamentos. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque essa luz ou essa revelação nós chamamos de rema. O rema é uma revelação específica que Deus nos dá ao estudarmos a palavra, ou ao orarmos, ou ao estarmos com os nossos irmãos. Muitas das vezes esse rema vem enquanto você está andando, ou você está tomando banho, ou está andando na rua, ou você está trabalhando. Lembra que o salmista, o primeiro salmo, ele diz que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e noite? Ele não está falando para você ficar trancado no quarto dia e noite lendo a palavra, mas ele está falando para você exercitar o seu espírito dia e noite na lei do Senhor. Então, quando você tem comunhão no Espírito, você começa a captar os pensamentos do Espírito. O Espírito Santo quer encontrar meios para soprar os pensamentos de Deus dentro de nós. Por isso que é muito necessário nós termos uma mente cheia da palavra de Deus, uma alma constituída com a palavra escrita. Porque quando esse rema ou essa luz vier, você consegue administrar ela. Mas já aconteceu com você de você estar num lugar, ou numa reunião, ou em casa, ou dormindo, Naquele momento que você está meio sonolento, daqui a pouco, um flash de luz, um pensamento espiritual, uma revelação, mas você está distraído e você não consegue dar atenção. Ah, daqui a pouco eu me levanto, eu anoto, eu penso, e quando você vai fazer isso, já se foi. Já aconteceu com vocês? Precisa ter disciplina no espírito, você percebe? A mente tem que ser disciplinada. Nós precisamos estar cheio da palavra escrita, e o Espírito é o lugar onde o Espírito Santo habita. Ele habita no nosso espírito. Mas a nossa alma é indisciplinada. Então a alma precisa estar sujeita ao Espírito, que é para quando a revelação de Deus aparecer, nós possamos ter essa disciplina de administrar. Então a luz que vem no Espírito, nem sempre ela é lógica, ela é racional. Nós às vezes não compreendemos, nós sabemos que Deus está dando um sentimento. Tem hora que vem vontade de chorar, tem hora que vem alegria, tem hora que você sente um peso por interceder, mas você nem sabe pelo quê. Tem hora que dá vontade de você fazer outras coisas. Às vezes dá vontade de você estar com alguém, você não sabe explicar, mas isso são intuições do Espírito. Percebe, irmão? São leis espirituais e nós não sabemos explicar isso. Mas quando você tem uma alma disciplinada e um espírito disciplinado, o Senhor começa a nos educar. Automaticamente, quando vem a luz, a sua mente consegue pensar. Lembra, Romanos capítulo 12, vamos dar uma olhadinha nesse versículo, que fala que é para ter uma mente renovada. Vamos ler Romanos capítulo 12, porque esse é o problema. Às vezes, o Senhor nos traz revelação, mas a nossa mente é indisciplinada, a nossa alma está agitada, e ela está envolvida com muitas coisas. Então nós não conseguimos captar a luz de Deus. Verso 2, vamos ler o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes queremos falar, ó Deus, me dê a sua vontade. Mas a vontade de Deus se experimenta quando a mente é renovada. Estamos sendo transformados na medida que a mente é renovada. E quando que a mente é renovada? Quando a luz de Deus brilha dentro de nós. Quando a palavra do Senhor é revelada, seja por outro ministério ou pelo Espírito Santo, diretamente a nós. Quando a revelação do Senhor vem e nós nos envolvemos com ela, então a nossa mente pode ser renovada. Mas se nós somos indisciplinados, não conseguimos captar a revelação e a nossa mente começa a ficar cauterizada. Ela começa a ficar como que impermeável, né? A luz não consegue penetrar nela. Então realmente é necessário uma educação para extrairmos o rema do Logos. Tem que haver uma vida com Deus. Tem que haver comunhão com Deus, constante oração. E a nossa mente está voltada para a palavra do Senhor e atento. Irmãos, nós precisamos ter um espírito atento. Que é para quando o Espírito do Senhor se mover, nós conseguimos perceber e acompanhá-lo. Vamos ler mais um versículo, Romanos 1:9, que Paulo vai dizer algo maravilhoso sobre a maneira que ele servia o Senhor. E isso tem muito a ver com o rema, né? Isso tem muito a ver com condições ou meios para ganharmos revelação espiritual. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Você percebe o que Paulo está falando? Deus a quem sirvo em meu espírito. Lembra que nós começamos a falar do tipo de homem ou do tipo da pessoa que deve se aproximar para estudar a palavra? É uma pessoa consagrada que está procurando viver uma vida no Espírito. O que é muito interessante é que a ideia de servir no Espírito, essa palavra servir lá no original, ela não menciona ou não linka o ato de alguém estar fazendo muita coisa, mas significa esperar atentamente no mestre. Já viu aqueles filmes onde os escravos ficam parados ali abanando o mestre, ou então ele fica parado com os olhos voltados para o seu senhor, na hora que o seu senhor faz um gesto com a mão, então ele sai e já sabe o que ele tem que fazer. É isso que Paulo está falando. Paulo tinha um espírito vivo, um espírito desperto, e ele estava sempre atento ao Senhor. Na hora que o Espírito Santo se move, então ele se move junto. Ele não se move sem o Espírito. Então, um dos grandes problemas que nós temos hoje é que não sabemos exercitar o nosso Espírito. Mas o Espírito precisa ser exercitado. Nós precisamos ter um Espírito vivo. E à medida que o Espírito é exercitado, ele consegue captar os pensamentos que o Espírito Santo dá para dentro de nós. Então, essa é uma das maneiras de extrairmos o rema do Logos. Nós viemos até o Senhor em oração. E viemos ao Senhor pela palavra. E à medida que lemos a palavra e oramos, temos que estar com o espírito muito aberto para captar o que Deus quer nos ensinar nesse dia. Às vezes, irmãos, essa luz, como eu falei, ela não tem como você segurar. E ela não diz a hora nem o momento que vem. Às vezes ela vem no momento inapropriado, você está conversando com uma pessoa e vem um flash de luz dentro de você. Essa é a hora que temos que aprender a reter a luz. Porque senão ela se vai embora. Como que poderemos ser usados pelo Senhor? Nós deveremos ser usados pelo Senhor administrando essa luz. Na verdade, ninguém deveria se levantar para falar pelo Senhor se primeiro não teve luz. Se você tem uma luz na palavra, ou se você teve uma luz na comunhão com os irmãos, ou mesmo na reunião da igreja, se o Senhor te deu entendimento de algo, administra isso em oração. Então isso vai crescer dentro de você. Você vai ter pensamentos bem claros sobre o que Deus está trabalhando. E aí você tem palavras interiores. Quando alguém te perguntar, irmão, sobre o que você vai falar? Ah, eu vou falar sobre consagração. Ou eu vou falar sobre isso. Ah, mas de onde ele sabe do que ele vai falar? Isso são palavras interiores. É aquela marca do Espírito Santo dentro de você. Ah, mas ele disse que ia falar sobre consagração. É uma palavra. Mas ele precisa de uma hora para falar sobre isso. O que isso significa? Que ele tem um fardo, ele tem um encargo da palavra. Enquanto a palavra interior, que é administrada no Espírito, ela é como que codificada em poucas palavras, mas a palavra transmitida, ela é transmitida em muitas palavras da Bíblia. Por isso que precisamos conhecer profundamente a palavra escrita, para liberar o encargo espiritual. Amém, irmãos? Então, luz, pensamento, palavra interior e palavras exteriores. Qual é o nosso problema? Temos muitas palavras exteriores. Nós falamos muito com os homens. Podemos falar muitas coisas, mas a pergunta é, isso partiu da luz? Se não parte da luz, você não libera luz para as pessoas que estão te ouvindo. Você não libera espírito, você não libera revelação. Mas uma vez que tivermos revelação interior, quando liberarmos a revelação pela palavra falada, provavelmente as pessoas também terão revelação espiritual. Então nós precisamos de irmãos e irmãs que exercitem o Espírito na palavra, que é para quando eles se levantarem para falar, o que se chama isso? Profecia. Profecia é liberar a revelação, é liberar o encargo que Deus deu, e a maneira que você, na medida que você expressa essa palavra que o Senhor te deu, isso a Bíblia chama de profecia no Novo Testamento. Então isso vem do rema. Nós precisamos muito de palavras que o Senhor revela para nós. Só para ressaltar, irmãos, nós precisamos do rema para o viver individual. Às vezes não sabemos, hoje uma jovem estava falando sobre isso, e eu acho isso maravilhoso, rasgando o seu coração, mas nós temos que ter confiança que o Espírito Santo vai nos ensinar a andar na verdade. Ele vai nos tomar pela mão e vai nos ensinar a viver. Mas nessa hora da crise, é a hora de oração intensa. Senhor, o que queres que eu faça? Aquilo que Paulo orou. Então, muitas das vezes, o Senhor vai te dar um rema. Ele vai te dar uma palavra viva para seu viver diário. Essa palavra vai te sustentar por muito tempo. Quando você percebe que essa palavra está esvaindo, é hora de um novo rema. Então o rema nos dá poder para vivermos a vida cristã. Não adianta imitar a luz do outro. Às vezes Deus falou uma coisa com outro irmão, mas não falou com você. Nós precisamos ter uma palavra específica do Senhor para nosso viver diário. Nós também precisamos de uma palavra específica para viver a vida da igreja. Deus fala com a igreja, mas Deus também fala ao nosso coração em como vivermos a vida na igreja. Muitos irmãos não sabem como viver a vida da igreja. Por quê? Porque não tem palavras do Espírito dentro de si. Às vezes o Senhor quer que a gente simplesmente sirva, mas porque não temos essa consciência, nós inventamos muitas coisas. Ou reclamamos de muitas coisas. Puxa, os irmãos estão sempre me pedindo para fazer as coisas. Não, não são os seus irmãos. É o Senhor que está pedindo para você fazer isso. Se você tiver uma luz interior, você sabe que quando os seus irmãos falarem com você, é o próprio Senhor que está confirmando uma coisa que Ele já te deu. Ô, Helenice, você poderia transcrever isso? Ai, que cara chato, já vem ele de novo. Mas se você sabe que esse é algo que Deus te deu, fala, ô, Senhor, me dá graça para fazer mais essa tarefa. Então, irmãos, a vida da igreja pode ser vivida com alegria quando cada irmão tiver essa luz interior e saber, aqui está o meu lugar no corpo de Cristo. Eu não posso ser indisciplinado, eu preciso aprender a me submeter com aos meus irmãos. E também nós precisamos desse rema para exercitar os nossos dons, os nossos ministérios. Lembra que eu falei? Nós precisamos estudar a palavra ou pensar em compartilhar a palavra de acordo com nossos dons. Pedro está relacionado com o reino, Paulo relacionado com a casa, João relacionado com a família. E cada um de nós vamos saber, com a graça do Senhor, a maneira de, embora termos o Logos, embora termos um conhecimento amplo da palavra, mas nós temos uma parte específica da palavra para o nosso serviço. Quando não sabemos o nosso serviço, às vezes nós queremos estudar muitas coisas, falar muitas coisas, perguntar muitas coisas e nos envolvermos com muitas coisas. E fazemos uma salada, um emaranhado. Mas à medida que o Senhor vai nos educando, puxa, o meu momento é compartilhar com as irmãs. O meu momento é compartilhar com as crianças. Não, o meu momento é ajudar os jovens. Não, o meu momento é ajudar os obreiros. Não, o meu momento é outro momento. Mas à medida que você sabe o seu momento, então você sabe o nível de palavra e de serviço que você deve estar envolvido. Então você vai sempre compartilhar a palavra para essa esfera espiritual que o Senhor te colocou. Quando nós ocupamos a esfera que Deus nos deu, nunca vai faltar rema. O Senhor sempre vai nos dar palavras reveladas. Então nós vamos estar em harmonia com o Espírito Santo, a palavra de Deus e o serviço espiritual. Deus não nos dá palavra para nos encher de conhecimento. Deus nos dá palavra para transformar a nossa vida e também para servir os nossos irmãos. Se nós estivermos ajustados no corpo, sempre haverá iluminação da palavra para podermos servir os nossos irmãos. Bom, e eu também falei no item... pulamos então do item 6 para o item 7, estudar por assuntos, você se lembra? E eu dei o exemplo da lei da primeira menção, ok? Nós vamos passar o item 8, que é um item ignorado. Eu queria mencionar item 8, exercitar as faculdades humanas. Eu conheço irmãos que falam assim, não, bobagem estudar a palavra, esse negócio de ler a Bíblia, é bobagem. A Bíblia diz que a gente nem sabia o que ia falar, o Espírito Santo é que ia revelar. Se Deus quiser, Ele revela. Se Deus não quiser, Ele não revela e eu não tenho compromisso nenhum. Será que é assim mesmo? O 8 é exercitar as faculdades humanas. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso? Hebreus capítulo 5. O como que nós precisamos exercitar as faculdades que Deus já nos deu. Estudar por assunto foi o 8? Então esse é o 9. Obrigado, viu, Eleni? Esse eu estou falando agora, né? Capítulo 5, verso 11, em diante. Exercitar as faculdades. Hebreus. Então o autor aos Hebreus está falando sobre Melquisedeque, ou Jesus segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Não é que os assuntos são difíceis de explicar, mas sim que os assuntos se tornaram difíceis a explicar para aquelas pessoas que se tornaram tardias em ouvir. Exatamente. Então, parece que nós perdemos algumas revelações de Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, porque esse público que o autor está escrevendo era negligente e ele teve que fechar a revelação. Você percebe? Ele falaria muito mais coisa, mas ele teve que se restringir porque eles eram negligentes em ouvir. Quando nós temos negligência, ah, irmãos, aí tudo se torna pesado. E o Senhor tem que limitar a palavra. Mas segue ele dizendo, porque com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, agora preste atenção nisso, pela prática ou pelo exercício, têm as suas faculdades exercitadas. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando nós não exercitamos as nossas faculdades naturais, como mente, memória, ouvido, visão, coração, corpo, enfim, todo o nosso ser na palavra de Deus, nos tornamos pessoas negligentes. E aí nós impedimos o Senhor trabalhar conosco. Esses aqui já deveriam ser mestres, mas eles estão como crianças, e o autor está tendo muita dificuldade de desenvolver a palavra com eles. Então não adianta simplesmente ministrar a palavra, ouvirmos a palavra. Nós precisamos nos exercitar na palavra. No livro de Hebreus, também atrás, diz que alguns não puderam entrar no repouso, no descanso, porque eles não misturaram a palavra com a fé. Eles só ouviram a palavra e deixaram a palavra passar direto. E às vezes a gente fala assim, ah, se a palavra fosse de Deus, ela tinha operado. Não é bem assim. A palavra muitas das vezes não opera porque nós não nos exercitamos na palavra do Senhor. Vamos ver o livro de Marcos. Jesus está discipulando e treinando os seus discípulos. E aqui nós vamos encontrar lições preciosas também. Evangelho de Marcos. Estamos nesse ponto 9, sobre exercitarmos as nossas faculdades naturais. Capítulo 4. Verso 13. Uma chave para entender as parábolas. Então lhes perguntou, Marcos 4, 13. Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Quer dizer que a chave para entender todas as parábolas era entender a parábola do semeador. É como que a parábola do semeador é a introdução. E se você perder a introdução, você não vai compreender as demais coisas. Então tem uma chave. Tem que ficar ali até compreender a primeira parábola. Capítulo 4, verso 33 e 34. Eu vou pedir que alguém leia. Tem uma Bíblia diferente da minha aí. Eu vou ler na minha, se alguém tiver diferente, se levanta e fala. 4, 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Especialmente essa frase final, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Alguma Bíblia fala diferente? Ah, isso. Você está vendo? Então, quer dizer, é como que eles abriam o registro ou fechavam da palavra. O Senhor não invadia a mente deles. Conforme a capacidade que eles ofereciam ao Senhor, o Senhor falava. Se você se limita, se você se restringe, se você não se exercita, então o Senhor também fica restringido de trabalhar com você. Imagine que você vai num lugar que tem muito tesouro e o Senhor fala, pode pegar tudo que você quiser e levar. Aí você vai com as mãos vazias. Quanto de tesouro você pode trazer? Ou nada, muito pouco. Às vezes nós somos assim. Nós somos vasos para conter o tesouro. Mas se nós somos uns vasos de madeira ou com tampão em cima, você não pode receber nada. Então, conforme a capacidade dos ouvintes, nós às vezes não oferecemos condições ao Senhor de trabalhar conosco. Nós já estamos cheios de coisas e não exercitamos as nossas faculdades no Senhor. E sem parábolas, verso 34, não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Indo um pouco mais adiante, no livro de Marcos, capítulo 6, Jesus anda por sobre as águas e deixou eles irem sozinhos. Quando chega lá no 48, ele vem até os discípulos. E no 49 do capítulo 6, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Olha bem, os discípulos de Jesus, que estavam andando com ele, estavam com medo de fantasma. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Por quê? Verso 52. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Quer dizer que o coração endurecido, não exercitado na piedade, no quebrantamento, impossibilitou eles de compreenderem o milagre dos pães. E porque não compreenderam os milagres dos pães, também não compreenderam que era Jesus que estava andando sobre as águas. Você percebe que uma coisa tem a ver com a outra? Muitos irmãos não compreendem a palavra, não é porque não tem uma mente brilhante, mas é porque o coração é indisciplinado. O coração não foi tratado pelo Senhor. Jesus multiplica os pães duas vezes no livro de Marcos. E várias vezes ele reclama com os discípulos. Capítulo 7, verso 18, diz assim, então lhes disse, assim também vós estáis sem entender? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Então Jesus está reclamando quando ele fala que o que o homem come não contamina, né? Ele vem falando que o que de fora entra no homem não pode contaminar, mas sim o que sai do coração, né? Jesus está reclamando com eles. Quando chega no capítulo 8, nós temos a segunda multiplicação dos pães. E algumas coisas Jesus faz de propósito para treinar os discípulos. No verso 14, 8:14, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. E no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus percebendo lhes perguntou, presta atenção nisso, viu irmãos? Por que discorreis sobre não terdes pão? Agora olha o que Jesus pergunta. Primeiro lugar, ainda não considerastes? Alguém poderia falar para nós aqui o que significa considerar? Pode falar várias pessoas. O que significa considerar? Meditar sobre o assunto. O que mais? Prestar atenção. Perceber, dar valor. Sabe o que Jesus está falando para eles? Puxa, vocês estão distraídos, não perceberam que eu acabei de multiplicar os pães duas vezes? Irmãos, como é que pode Jesus fazer uma multiplicação de pães tão grande e eles não perceberem? Eles viram os acontecimentos, mas interiormente não consideraram. Então, em primeiro lugar, não consideraste, e em segundo lugar, nem compreendestes, e depois tendes o coração endurecido. Quer dizer que um coração endurecido leva a gente a não compreender, porque nós não consideramos. Paulo falou assim para Timóteo: considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento. Mas o Senhor vai te dar entendimento se você considerar o que eu te digo. Agora, se entrar no ouvido e sair no outro, não tem como o Senhor te dar entendimento. Timóteo, está entre o primeiro e o segundo Timóteo. Pode procurar que você vai. Vai achar. Entre Gênesis e Apocalipse, eu garanto que você vai achar. Verso 18. Tendes olhos e não vedes? Meu Deus, que contradição e que coisas... irônica isso de Jesus. Vocês têm olhos e não estão vendo? Como que pode vocês têm olhos e não ver? Eu dei olhos para vocês verem. Percebe, irmãos? E tendo ouvidos, não ouvis? E depois ele fala, não vos lembrais? Então, irmãos, de quem é a responsabilidade de ver, de ouvir, de considerar, de meditar e de lembrar? De quem que é? É nossa. É nossa responsabilidade. Já viu quando você está chamando um filho? Fulano, e fulano está ali. Você não está me ouvindo, mas ela está ali do seu lado. Ali. Ou quando a mulher fala para o marido, né? Às vezes a esposa, o marido fala assim, bem, você viu minha meia? Você viu aquele caderno? Você viu aquele livro? Aí a esposa fala, mas não é possível, não sabe nada. Aí vai lá, está aqui, ó, na frente dele, ele não viu. É natural do homem, né? Fala, está aí naquele lugar. Fala, não está não, mas está sim, não está. E chega lá, só abre e está lá. Não é verdade? Mas falta... Ah, vocês gostaram, né? Ponto para as mulheres. A mulher pode ver muito mais coisas, tá vendo? Então, irmãos, não vos lembrais, agora Jesus começa a fazer pergunta para as criancinhas, né? Não vos lembrar de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quanto cesto cheio de pedaços recolheste? Aí as crianças respondem, 12! E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quanto cesto cheio de pedaços recolheste? 7! Está vendo Jesus fazendo com as criancinhas no jardim da infância? Eles, era só considerar, irmãos. Então, muitas vezes, nós não exercitamos as nossas faculdades naturais. E por isso, somos pessoas inadequadas para o Senhor trabalhar conosco. Como nós precisamos ter disciplina. Ao que Jesus lhes disse, não compreendeis ainda? Então, eles não compreendiam, não foi porque Jesus... deixou de trabalhar com eles, mas sim porque eles não exercitavam as faculdades naturais. Então, se Jesus teve problema com os discípulos, e se ele estava ali, o que dizer de nós, né? O quanto que nós precisamos ser treinados para que possamos compreender adequadamente a palavra do Senhor. Nós precisamos estar atentos. Vamos ver uma outra passagem em Hebreus, capítulo 9, o verso 8. Presta atenção nesse versículo. Hebreus capítulo 9, verso 8 e 9. Está falando dos utensílios que estavam no santo lugar, no lugar santíssimo, e alguns detalhes do tabernáculo. Mas vamos ler o capítulo 9, verso 8. O escritor aos Hebreus está falando... para aquelas pessoas que não tinham as faculdades exercitadas. Como é que começa o versículo? Hebreus 9, verso 8. Ah. Olha, você está vendo como é que começa a falar? Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele colocou assim um bocado de detalhes no meio do caminho, falando, olha, eu estou querendo dar a entender isso, viu? E às vezes a gente lê a Bíblia sem perceber. Já viu quando você está brincando, às vezes, de esconder uma coisa? Está quente ou está frio? Está morno. Está esquentando. Está quente. A pessoa está perto do negócio, ela vai lá para o outro lado. Está frio de novo. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia procurando as pegadas do Senhor. Os detalhes do Espírito Santo. Porque Ele quer dar a entender muitas coisas. Mas se você não for atento, você lê o livro de Hebreus e passa direto. O verso 9 diz assim, é isto uma parábola para a época presente. Quer dizer, você quer entender a época presente? Leia o Velho Testamento. Porque aquilo é uma alegoria, é uma parábola. E às vezes a gente não entende. Mas o Espírito Santo está falando com nós aqui. Olha o capítulo 8, verso 1. Como é que começa o capítulo 8, verso 1? Vamos lá, da Bahia. Pode vir alguma coisa boa da Bahia? Pode, pode, muita coisa boa. Então vamos lá, capítulo 8, verso 1. Eita! Falar de corintiano e de baiano, eu tô roubado. Capítulo 8, verso 1.
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade.
Ok, obrigado, irmão. Ora, o essencial do que temos dito. Irmãos, o que, que é essencial? O que, que é a suma? É o mais importante, é o resumo. Tem pessoas que lê o livro de Hebreus, irmão, você entendeu alguma coisa? Irmão, não entendi nada. Tá bom, irmão, lê de novo. Aí vai lá, lê de novo. Mas aqui no capítulo 8 está dizendo assim, olha, a suma, o resumo, o ponto central do que temos falado, é que tem... aqui está o resumo do livro de Hebreus. Você tem que ler com atenção. Tem que exercitar suas faculdades na palavra de Deus e você descobrirá que os segredos estão todos aqui. Precisamos ser educados pelo Espírito Santo. Então ele está falando da suma. O resumo do que temos visto até aqui. O resumo do livro de Hebreus está aqui nesse versículo do capítulo 8, verso 1. Então, se você ler atentamente, você vai ver que o livro de Hebreus tem algumas palavras-chave. Mas não só o livro de Hebreus. Todas as epístolas têm palavras-chave. Chega um momento que essa palavra sobressai. Essa frase sobressai. E se você se exercitar em ler a palavra com calma, meditando... e pedindo ajuda, você vai conseguir, pela graça de Deus, tocar. Puxa vida. Agora, se você lê a Bíblia relaxadamente, olhando o relógio, doido para cair fora, com fome, aí, meu irmão, fica difícil. Porque você vai ler a Bíblia com os olhos, mas o coração está lá na batata frita que está sendo feito lá no fogão. Então, às vezes, nós estamos lendo assim de maneira bem... indisciplinado, e fica complicado. Tem que realmente estar atento e pedir ajuda ao Espírito Santo. Você se lembra quando Jesus foi batizado? Os céus se abriram lá no Jordão e o Espírito Santo veio em forma de... Hã? Isso fala da pureza e da sensibilidade. Se você é alguém muito distraído, muito agitado, a pomba não consegue pousar, viu? Ela vai embora. Então não deixa a pomba voar. Seja sensível ao Espírito Santo, senão você espanta ele. Ok, irmãos? Temos que ler a Bíblia, então, com essa sensibilidade. Então, isso é algumas lições, né, sobre exercitar as faculdades naturais que Deus nos deu. Vamos partir para um outro ponto, que é repartir o que temos ganhado. Esse é o número 10, né? Ezequiel 34, olha uma passagem... maravilhosa para nós, Ezequiel capítulo 34, repartir o que temos ganhado, o que temos ganho. Essa é uma outra maneira de sermos pessoas que crescem na palavra. Ezequiel 34, 17 até o 20. Vamos ler até mais um pouquinho. Diz assim: quanto a vós outros, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas e entre carneiros e bodes. Eu vou pegar esse texto emprestado para dar um exemplo do que eu estou querendo falar. Viu? Acaso não vos basta boa pastagem? O alimento que os irmãos estão recebendo nesses dias aqui está sendo rico? Está alimentando? Está sendo bom? Então essa é uma pastagem que Deus está nos dando. A vez de pisar os pés o resto do vosso pasto, tinha algumas ovelhas que iam comer um bom pasto, aí enchia a barriga e se fartava, depois fazia sabe o quê? Não saía com cuidado, saía pisando tudo. E as ovelhas que viriam depois ficariam com lama, ficariam sem um alimento saudável para poder comer. Percebe, irmãos? Então vamos continuar. E não vos basta o terdes bebido as águas claras? Você já foi numa fonte de água ou num ribeirozinho? Você chega de manhã, está aquela água clarinha. Aí você chega ali, bebe aquela água branquinha, mas põe o pé devagarzinho ou a vasilha devagarzinho. Mas na hora que você se levanta, como é que você se levanta? Aí sai andando, mete o pé dentro d'água, aí sobe poeira, sobe lama. E quem vem pegar água depois, tem que esperar muito tempo aquela sujeira toda baixar para a água ficar pura de novo, branquinha para poder beber. Então o Senhor está reclamando aqui. E não vos basta ter bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haves pisado com os pés, e bebem o que haves turvado com os pés. Por isso assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Vou dar um exemplo do que eu quero falar. Uma vez um irmão Dino, que é um colombiano, um irmão muito rico na palavra, esteve na região dos lagos lá conosco, e ele deu umas palavras muito ricas. E chegou um momento que ele usou duas ilustrações. Ele usou uma ilustração sobre o hipopótamo, né, que andava embaixo das águas, hipopótamo, ou seja, cavalo que anda por debaixo das águas, né? E também falou que se você perde o senhorio de Cristo, é como uma galinha sem cabeça, né, que fica perdida. Ele deu ilustrações assim muito simples. Mas ele falou uma palavra muito maravilhosa, muito profunda. Aí um irmão chegou em casa e a esposa falou, como é que foi o tempo lá com o irmão? De nossa, maravilhoso, uma riqueza, aquele irmão é muito profundo. É, e sobre o que, que ele falou? Ah, falou hipopótamo, de galinha. Quer dizer, ele não entendeu nada do que o irmão falou. O Dino não falou nem de hipopótamo, nem de galinha. Ele deu duas ilustrações. O irmão ficou só com a galinha e o hipopótamo. E nem sabe por quê que o Dino... Não foi baiano. Um pessoal lá do Rio. Então veja bem, irmãos, às vezes nós estamos num encontro desse. E aí chegamos em casa ou na nossa cidade. Como é que foi o encontro? Ah, irmão, 12 dias, tremendo, maravilhoso. Deus falou muito. E sobre o que que falou? O Gerson falou de baiano, o Roberto falou outra coisa. Falou dos anjos, né? Roberto falou que Deus vai dar pancada na cabeça da gente, né? Chamou a gente de mula, entendeu? Teve irmão que ficou muito apavorado. Isso é pisar as águas. Então, assim, a família libera a gente para estar aqui, irmãos contribuem financeiramente, muitos irmãos trabalharam, a gente come, mas chega na hora de transmitir, está tudo pisado, tudo sujo. Você percebe, irmãos? Então, assim, se o Senhor te deu a palavra, você tem que procurar ter muito cuidado com o que você recebeu. Porque se você recebe uma água pura, você deve ter cuidado para não empoeirar ela. Transmite ela pura também. Mesmo que você possa, pelo menos, resumir. Eu sei que você não vai conseguir transmitir tudo. Seria praticamente impossível. Mas aqueles pontos que você mais ganhou do Senhor, você deve aproveitar para transmitir aos irmãos. Mas qual que é o nosso problema? A gente ouve a palavra, pisa, suja tudo, e quando nós vamos transmitir, se é que vamos, transmitimos lama, né? E isso é um problema muito sério.
Ô Gerson.
Sim, irmão.
Som? Gerson. Então, esse transmitir também, apesar de quem teve a luz primeiro foi quem estava ministrando, também eu estava repassando essa mensagem com cuidado, da maneira correta, também seria um propagado do ministério da palavra.
Também seria. Você está crescendo na palavra, com certeza. É um exercício. E esse é um problema. Nós queremos começar de cima, né? Mas o Senhor quer que a gente comece de baixo. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, né? Então precisamos realmente honrar isso, né? Vamos ver uma outra passagem, que é a multiplicação dos pães, João. Quem lembra onde é que está essa passagem? Está em João. Eu fui falar, tá vendo? Aí tem alguém assim, João. Quem que lembra? João, capítulo 6. Vamos ver o que o Senhor fez aqui. Porque isso era um treinamento para o ministério da palavra. Sempre que você lê essa mensagem, lembre-se do ministério da palavra. Capítulo 6, vamos ler então o verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Oh, meu Deus, o Senhor está experimentando os discípulos. E você acha que o Senhor não experimenta você e a mim? Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então agora ele não está exercitando o seu espírito, não está exercitando a fé. Ele já viu Jesus fazer muitos milagres, mas ele novamente volta para o campo da razão. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães... de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então note, irmãos, que aqui nós temos uma chave sobre o ministério da palavra. Às vezes temos uma multidão diante de nós, temos pessoas ao nosso redor. E nós pensamos: ah, Senhor, envia obreiros para a sua seara. Seria tão bom se o apóstolo Paulo tivesse de novo conosco, grandes homens. E às vezes o Senhor vai falar conosco que a gente tem que dar de comer para essas pessoas. Mas a gente fala: Senhor, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Eu só consigo meditar um pouquinho na palavra. Eu tenho pouco entendimento. Mas essa é a questão. Os 5 pães e 2 peixes são insuficientes se estiverem nas suas mãos. Mas uma vez que vier para as mãos do Senhor, ele vai fazer 2 coisas. Ele vai abençoar e ele vai quebrar. Ele vai repartir. Esses peixes, 5 pães, também representam a nossa vida. Se nós estivermos vivendo somente em torno de nós, seremos pessoas inteiras. Nós não temos nada para repartir com os irmãos. Não tem nada dentro de nós. Mas uma vez que consagrarmos nossas vidas ao Senhor, ele vai nos abençoar quebrando. Ele vai nos quebrantar de tal maneira que a palavra do Senhor que está dentro de nós pode sair e alimentar uma grande multidão. No começo era apenas 5 pães e 2 peixes, mas quantos cestos cheios sobraram? 12. Isso significa que cada um recebeu um cesto enorme. Quando nós pensamos em cestos, nós pensamos conforme a nossa cultura local do Brasil. Aqueles cestozinhos pequenininhos de botar laranja, banana, ou um cesto maior. Mas, segundo a cultura dos judeus, o cesto era quase dentro do tamanho de um homem. Eles, quando viajavam, enchiam até de mantimento para os animais. E eles botavam nas carroças, nos animais, e iam aqueles cestos enormes sendo levados. Esse era o tamanho de um cesto que sobrou. Ou seja, haverá abundância quando cada um de nós começarmos a compartilhar a palavra do Senhor. Se você quer um grande cesto para poder distribuir às pessoas, você nunca vai ter. A maneira de ter uma palavra rica é começar a distribuir uma palavra pequena. Quando você se levanta para falar uma coisa pequena, o Espírito Santo abençoa e aquilo vai crescendo. Lembra que Jesus falou uma vez, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida. Deitar-se-ão no vosso regaço. Isso também vale para a palavra. À medida que você libera a palavra, quanto mais você dá, mais revelação você recebe. Mas tem irmãos que pensam assim, ah, no dia que eu estiver falando igual aquele irmão, eu vou começar a servir na palavra. Nunca você vai fazer isso. Será como dirigir carro ou andar de bicicleta. Tem gente que nunca andou de bicicleta, porque tem medo de cair. Tem medo de dar a primeira pedalada. Mas, irmãos, você só aprende caindo. Não tenha medo. Se você for alguém que se ama demasiadamente, você tem medo de errar. E por isso você não serve. Mas se você amar o Senhor e amar os irmãos acima de você, você não vai se preocupar com você. Você começa a falar, começa a testemunhar. Quando menos esperar, o Espírito Santo está te dando iluminação, luz, unção, e você está falando coisas que você não imaginava que o Senhor te daria. Haverá erros? Claro que haverá. O Senhor é o mestre e é Ele que nos corrige para que possamos dar mais fruto. Lembra da lição de João 15? Toda vara que estiver em mim, que não dá fruto, o que faz com ela? Corta. Mas a vara que estiver em mim, que der fruto, faz o quê? O Senhor corrige para a gente poder dar mais fruto. Mas se a gente está no corpo, estivermos no corpo, e não servirmos, nós acabamos sendo cortados. Eu penso que não se refere à salvação, mas se refere ao ato de Deus poder contar conosco como seus colaboradores. É como que ficamos fora, desperdiçado da mordomia do Senhor, porque nós estamos amando a nós acima de tudo. Então essa lição está nos ensinando que você só cresce na palavra quando você começa a repartir o que você já ganhou. Você ganhou algo? Passa. Reparte. Muitos irmãos lêem livros. Mas lê livros para quê? Porque você lê livro na base da vida do corpo, sempre que você lê, você vai transmitir algo para as pessoas. Mas tem irmãos que são como o Mar Morto. Você se lembra do Mar Morto? Quando você chega no Mar da Galileia, você tem muito verde, plantas e muito peixe. Jesus pôde fazer uma grande pesca, os discípulos, no Mar da Galileia. Mas a água vai desembocar até o Mar Morto. Aquela água que chega com vida, quando ela chega no Mar Morto, morreu. Porque tudo que entra ali com vida, morre. Ela é muito salgada. E é um mar escuro. Tem irmãos que são assim. Eles recebem a palavra, eles recebem o serviço dos irmãos, e aquilo vem com tanta unção, com tanta vida. Mas quando chega até ele, aquele que vem depois não pode se alimentar. Porque chegou até ele, morreu. Então você não deve ser um Mar Morto. Você deve ser um riacho ou um rio que nasce no oceano e pode passar e alimentar muitos que estiverem ao seu redor. Deixe a palavra de Deus correr por você e atingir outras pessoas. Ela vai fazer o próprio serviço. Você não precisa se preocupar tanto com essa questão, né? Bom, eu vou passar para o item 11. Perdão, só uma frase sobre essa questão de multiplicação dos pães, que está em Lucas capítulo 9, porque aqui o Senhor falou uma palavra que eu creio que é para todos nós. É, tem um artigo escrito sobre isso, muito bom. Muito bem lembrado, né? Capítulo 9, verso 12, é a mesma passagem sobre a multiplicação dos pães. Mas o dia começava a declinar, 9, 12. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e ache alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Então, Ele, porém, lhes disse: dá-lhe vós mesmo de comer. Que coisa, hein? Senhor, despede a multidão. Você falou: dai vocês de comer para eles. Responderam eles: não temos aqui mais que 5 pães e 2 peixes. Então você vê que muitas das vezes o Senhor nos prova dessa maneira também. Ah, quem somos nós, né, para servir? E ficamos mirando só aqueles irmãos mais velhos, e nós encontramos muitos irmãos na igreja como o mar morto. Só recebe, só recebe, só recebe, e não passam adiante. É hora de sermos treinados pelo Senhor. E aquilo que nós temos recebido, nós temos que compartilhar na reunião da igreja, e compartilhar com as pessoas, com os mais novos, para sermos pessoas também que gerem vida para os outros. Amém, irmãos? O item 11, é o 11? Helenico está marcando, né? É ferramentas auxiliares. Tem. A Eleni está ressaltando que há o perigo de receber uma palavra e ela não amadurece e a gente compartilha só teoria. Mas eu penso, Eleni, que a gente está fazendo uma diferença entre querer compartilhar como um ensino próprio nosso, ou transmitir um grande ensino, e simplesmente deixar a palavra passar. Né? Por exemplo, às vezes a gente recebe a palavra e se a gente simplesmente deixar ela passar, olha, aquele assunto foi isso aqui. Ou então você compartilhar o que mais queimou o seu coração. Talvez no meio de tudo que você ouviu, só um pedacinho ardeu o seu coração. Esse pedacinho é vida. Esse pedacinho você deve compartilhar. As outras coisas é mais aquele assunto que você pode deixar correr. Mas aquilo que ardeu no seu coração, Deus falou com você. Então esse assunto, se você repartir, certamente você vai enriquecer as pessoas que estiver ao seu redor, né? Mas é muito importante a sua observação, né? Não podemos simplesmente repetir o que nós temos ouvido. Nós precisamos compartilhar aqueles pontos que mais o Espírito Santo trabalhou em nosso coração. Então eu vou falar agora de ferramentas auxiliares. Existe algum mecânico entre nós? Ferreiro? Chaveiro? Alguém que trabalha com ferramenta? O que você faz, irmão? Quando você vai consertar um carro, o que você leva? Garfo, faca, batata frita, não é assim que você vai, não? Pudim, serrote. Você precisa das suas ferramentas, não é verdade? Então, eu me lembro que eu morei em Campos Gerais, e um irmão mais velho lá, toda reunião ele fazia muitas perguntas. Isso era bom no começo, mas depois estava virando um problema. E um dia, no meio da reunião, eu estava falando de Romanos, aí surgiu a palavra circuncisão. Ele falou: irmão, o que é circuncisão? Aí eu falei para ele assim: o que é circuncisão? Eu respondi com a mesma pergunta. Eu falei: mas eu estou perguntando e você me responde com a pergunta? Eu falei: mas o que te leva a pensar que eu sei? Eu falei: porque o irmão estudou. Eu falei: mas aonde você acha que eu posso achar o significado de circuncisão? Ele falou: num dicionário. Eu falei: você tem dicionário em casa? Ah, minhas filhas têm secular. Falei: pede para pegar. Aí veio o dicionário, colocaram na minha mão. Falei: não, na minha não. Eu não estou perguntando por circuncisão. Você está perguntando. E ele começou a ficar bravo. E era mineiro, viu? Ixi, mineiro, mineiro e baiano, quando fica bravo, sai de baixo. Aí, irmão, ele pegou o dicionário e falou: como é que eu vou achar? Aí eu falei: alguém sabe usar um dicionário? E as meninas que eram filhos sabiam, tudo mocinha, né? Hoje estão tudo maduras e tal. Aí, pai, tem que ser pela letra, assim. Então ele foi lá na letra C e foi até achar a palavra. Isso no meio da reunião. Achou a palavra circuncisão e o significado era correto. Ele falou: ah, agora eu entendi. Eu falei: você está vendo? Isso é uma ferramenta. É muito bom você perguntar às pessoas. Mas muitas das vezes a nossa pergunta representa preguiça. Então, se você quer ser alguém que vai compartilhar a palavra e crescer no Senhor, está na hora de você ter algumas ferramentas em casa. Então, o que a gente deveria ter para nos ajudar a estudar a palavra? O que você poderia mencionar? Um dicionário. Isso é muito bom, né? O que mais? uma concordância. O que, que é um dicionário? Muito simples, né? Dicionário é... Hã? É um livro que traz o significado das palavras, ok? E uma concordância? Isso, você às vezes quer achar uma palavra, você vai perguntar a uma pessoa. Não tem problema você perguntar, mas se você pode ter uma concordância, ajuda bastante. Quer falar, meu? Você disse, levantou a mão assim? Ah, só ajudou o boné. O que mais nós podemos ter, irmãos? Uma enciclopédia. E ali você pode, o manual bíblico de Halley, por exemplo, que é muito bom, não é? Nós podemos ter algumas ferramentas que vão nos ajudar. Nós podemos ter algumas versões da Bíblia que vão nos ajudar a dissecar um texto. Então, assim, você quer realmente ser alguém mais útil ao Senhor? Assim como o nosso irmão sai para trabalhar e não deve andar sem as ferramentas, procure ter as suas ferramentas. Né? Nós gastamos dinheiro com tanta coisa, não custa você, não custa muito, porque custa, né? Você ter algumas ferramentas que possam te ajudar. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, não se escandalize com isso, mas se você quiser avançar um pouco mais no meio dessa questão de ferramentas, seria muito bom você ter um livro que apresente um pouco os termos no grego e no hebraico. Parece que não, mas a nossa Bíblia, ela ainda que seja boa, mas existe algumas coisas que ela fica muito rasa. Vamos dar um exemplo? Se alguém amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim aborrecer a sua vida, ganhará, achá-la... preservará a sua vida para a eternidade. Aparece a palavra vida umas 4 vezes no único versículo que está em Mateus 16. Quando nós olhamos em português, é tudo vida. Mas quando nós vamos olhar o grego, tem 3 palavras no grego. Bios, que é a vida orgânica, psique, que é a vida da alma, e zoe, que é a vida eterna ou a vida espiritual. Então, quem amar a sua vida da alma, está falando da vida egoísta ou velho homem, ou a vida natural, quem amar essa vida vai perder a vida eterna. E está tudo no mesmo texto. E vira um salame. Mas aquele que aborrecer essa vida egoísta da alma vai ganhar a vida eterna. Então, às vezes, você tendo um dicionário do grego, você não precisa estudar o grego. É claro que se estudar é melhor ainda. Mas se você vai compartilhar essa passagem de Mateus e você quer ser mais rico com seus irmãos, pega um dicionáriozinho, mesmo que seja emprestado, vai dar uma olhada. E você vai enriquecer a sua palavra para compartilhar com seus irmãos. Por exemplo, a palavra inferno no português. Todas as passagens da Bíblia falam inferno, mas no original são 3 palavras, pelo menos. Sepultura, Hades, nós temos o lago de fogo e ainda temos a palavra tártaro, que aparece no livro de Pedro e em Judas, especialmente em Pedro, quando diz que aqueles anjos que não guardaram o seu domicílio, Deus guardou em prisões eternas. No original, não é nem o lago de fogo, nem sepultura e nem Hades. É o tártaro, que é o lugar das prisões dos anjos caídos. Ah, mas como é que eu vou saber? São 4 palavras diferentes no grego. Exatamente, você não vai saber. A menos que se você pegar um dicionáriozinho e der uma olhada. Você quer ver um outro exemplo? Efésios capítulo 1, verso 5. Quem achar aí, lê pra gente rapidinho. Sabe uma loja que faz desconto? Livraria Erdos na internet. Eles estão com desconto muito bom. www.erdos, E-R-D-O-S. Exatamente. Nos predestinou para eles para filho de adoção. Na Bíblia aparece várias vezes no Novo Testamento que nós somos filho adotivo. Mas peraí, nós somos filho de Deus ou somos filho adotivo? Porque em português, você adotar uma criança, ela não é só seu filho biologicamente. Ele é só filho adotivo. E como que a Bíblia fala que nós somos filhos adotivos de Deus? Então aí está dizendo que nós somos predestinados para filhos adotivos. No grego, por isso que é importante a gente olhar, existe uma palavra, na verdade para filhos existem 2 palavras. Uma é tecnos, que significa crianças ou filhos pequenos. Todos nós nascemos como filhos pequenos. E a outra é ruios, filhos maduros. Quando em Romanos 8 diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, a palavra no grego é ruios. Senão eu não seria filho de Deus durante quase muitos anos. Eu dei muito trabalho para Deus. Os santos então de Coríntios, praticamente nenhum seria filho de Deus, que eles não eram guiados pelo Espírito, eram guiados pela carne, pela alma. Então se você vai dar uma olhadinha, você começa a perceber essas coisas. Então quando diz a Bíblia que nós somos chamados para filho de adoção, a palavra no grego é ruios, que é filho maduro, tesia. Ruios tesia, tesia é posição, posição de filhos maduros. Ou seja, que a vontade de Deus, quando Ele nos salva, é nos levar à maturidade para administrar a obra de Deus. E por isso Deus deu o ministério, para nos treinar. Aquele texto que o Roberto falou, quando o herdeiro é menino, está em Gálatas 3, de nada difere do servo ou do escravo, embora seja herdeiro de tudo. Aí os pais entregam a ele, que é filho, mas é criança. Entrega a ele a tutores e curadores, até ele chegar à posição de ruiostesia, ou seja, a posição de filhos maduros para administrar a herança dos pais. Então, enquanto nós somos meninos, ufa, quanto trabalho nós damos ao Senhor. Mas à medida que o Espírito Santo nos disciplina e trabalha, precisamos ser treinados para chegarmos à posição de filhos maduros. Por isso que em Efésios 4 fala que nós temos que atingir a maturidade. Deu para perceber, irmãos? São pequenos detalhes. Ah, mas nós temos que ser um professor em grego. De jeito nenhum. Você só precisa ter paciência e devagarzinho, dar uma olhadinha e estudar. Né? Para de ver mais filme, novela, e Corinthians, deixa o Corinthians um pouquinho de lado, Palmeiras também. Vai estudar a palavra. Vai estudar a palavra, cola com pessoas que sabem um pouquinho a palavra, se interesse pela palavra, que você começa a crescer nessas coisas. E o Espírito Santo te ilumina, ele te ajuda. 1 Timóteo 2, 3 e 4, vamos ver essa palavra. O que que diz aí? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Pleno conhecimento da verdade. Em muitas versões em português aparece a palavra conhecimento da verdade. Conhecimento da verdade, que no grego é gnosis, conhecimento. Mas essa versão, pleno conhecimento, quando você vai avaliar, é a palavra correta. Epi, tem uma preposição no grego na frente. Epignose, ou seja, pleno conhecimento da verdade. Uma visão ampla da palavra e do plano de Deus. Então todos somos salvos? Glória a Deus. Somos meninos, mas Deus quer que sejamos salvos e cheguemos ao maturidade. Deus quer que a gente cresça na palavra para atingir o pleno conhecimento. Então precisamos dar uma olhadinha. Você se lembra que ontem eu falei de duas palavras no grego? Que uma fala de enchimento interior e a outra fala de revestimento. O revestimento, ele é momentâneo. Deus nos reveste para um trabalho específico e sempre temos que buscar isso. Mas o enchimento interior, ele é um transbordamento de dentro para fora. E isso é um estado. Você se lembra que eu falei de duas palavras? Então vamos lá. Uma chama-se plesso. Esse pincelzinho está uma benção. Será que está melhor? Ah, está. Plesso e plero. Bem parecido uma com a outra, né? A diferença é que plesso é revestimento. E o plero é enchimento de dentro para fora. Aí você vai lá no Velho Testamento. Quantas vezes a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo? Mas o Novo Testamento também fala: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Mas faz o quê? Tem gente que critica quem anda bêbado, né? Mas se você não é cheio do Espírito, é como se estivesse bêbado também. Então a vontade de Deus é que a gente não beba, não enche a cara de vinho e de cachaça, mas que fique cheio do Espírito Santo. E o cheio ali é esse aqui, é um estado. É o plero. Embora Deus quer que sejamos revestidos com o Espírito, mas Ele não quer que sejamos carnais. Quando a Bíblia diz Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do deserto. Plero. Escolhei dentre vós 7 varões cheios do Espírito Santo para o diaconato. Pessoas estáveis. Estevão, cheio do Espírito Santo, é um homem transformado. Então nós temos irmãos que às vezes estão revestidos do Espírito, mas não estão cheios interiormente, estão cheios de carne, cheios de alma, cheios de arrogância. Você percebe? Então isso aqui é de dentro para fora. E o outro é de fora, um revestimento sobre o cristão. O que Deus quer para nós? O plero ou o plesso? Os dois. Esse é o homem espiritual. Ele é tanto transformado interiormente, como ele tem poder para trabalhar no ministério que Deus tiver para ele. Mas você não vai ver essas palavras em português. Você precisa analisar esses versículos no original. E isso não é tarefa para mestres, não. Isso é tarefa para todos nós. Se você quer estudar a palavra, a hora que você parar num texto, poxa, eu queria compartilhar esse assunto. Pega as versões, pega um dicionário, vai meditando, pede ajuda, cola com quem pode te ajudar, mas você pode aperfeiçoar o seu serviço no Senhor. Amém, queridos?
Amém.
Ferramentas, viu? Não sai para trabalhar assim, abanando que Deus proverá. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Uma outra coisa sobre bons livros, eu estou falando de ferramentas. Irmãos, aquele livro Supremo Propósito. Por favor, leia esse livro. O Espírito de Sabedoria e Revelação, leia. O Supremo Propósito vai te dar uma visão muito ampla. Se o problema é dinheiro, você não precisa nem falar comigo. Pode pegar ali e levar para casa. Mas você vai me prometer, ou ao Senhor, que você vai ler ele umas 3 vezes. Porque eu faço questão que você leia. Se você não tem condição agora e quiser, leva, pega o número da conta, deposita depois. Mas se não tiver condição mesmo, nem precisa me falar, pode levar para casa de presente para você, é oferta. Mas leia, estude. Então nós temos bons livros. Não tente ser pessoas originais. Deus já falou muitas coisas com os irmãos. Então nós temos livros que deveriam ser lidos por nós. Não vou dizer que você deva ler todos os livros. Mas existem alguns materiais, aquele O Plano de Deus para a Redenção. Isso é um clássico. É um livro que nós deveríamos ler, porque ele te traz uma visão panorâmica do plano de Deus. Então, assim, tem que estudar. Tem que ler, tem que meditar na palavra. Quando você lê a palavra, você pode também observar alguns detalhes. Por exemplo, antes da ressurreição, nós encontramos Jesus Cristo, sempre. Jesus é o nome dele e Cristo o seu ministério. Depois da ressurreição, sempre Cristo Jesus. Por que essa mudança? Se você observar o nome do Senhor, ou sobre a posição do nosso Senhor, antes da ressurreição, Jesus Cristo, o homem de Nazaré, está andando. Depois da ressurreição, o Cristo místico. Nunca diz a Bíblia que nós estamos em Jesus Cristo, mas sempre diz a Bíblia que nós estamos em Cristo Jesus. Percebe? Jesus Cristo antes da ressurreição. Cristo Jesus depois da... Ah, mas como é que eu vou saber isso? Leia a Bíblia, estuda, medita, começa a comparar e você vai perceber que a Bíblia tem muitos segredos sobre isso, né? E eu estou terminando, irmãos. Você quer servir o Senhor? Temos ainda uma outra lição. Número 13, é isso, Eleni? 12. Seja cooperador dos que estão à sua frente. Muito cuidado com o orgulho. Muito cuidado com isso. Se Deus colocou pessoas à sua frente, honre esses irmãos. Por exemplo, Moisés servia a Deus, não é verdade? E Josué também servia a Deus. Só que como que Josué servia a Deus? Servindo Moisés. Elias servia a Deus e Eliseu servia a Deus servindo Elias, deitando água nas mãos de Elias. Timóteo era servo de Deus servindo Paulo. E Paulo fala isso: eu não tenho ninguém que me serve como filho ao pai, exceto Timóteo. Timóteo é alguém que me serve. E essa era a maneira dele servir a Deus. Então, às vezes, nós não temos, me entenda, irmãos, a nossa obra. Nós somos chamados para cooperar na obra do outro. Timóteo foi chamado para cooperar no ministério de Paulo. E depois que ele serviu no ministério de Paulo, ele passou a ter o seu próprio ministério. No começo, o ministério de Timóteo era servir a Paulo. Se alguém perguntasse: Timóteo, qual o seu ministério? O meu ministério é servir a Paulo. Puxa, mas que humilhação. Como que humilhação? Isso é corpo. Eu sou um colaborador de Paulo. Então, às vezes, Deus coloca pessoas ao nosso lado. E sabe o que a gente faz? Desonramos essas pessoas. Queremos receber uma revelação direta. Não faça isso, irmãos. Honre as pessoas que estão ao seu redor. Sirva essas pessoas, coopere com essas pessoas, né? E aí eu mencionei um versículo: quem é fiel no pouco será colocado no muito. Está no livro de Lucas, depois vocês encontram. E uma outra coisa importante: ser provado pela palavra. Acho que é Salmo 106, que diz a Bíblia que José foi provado. É isso mesmo, Beto? Não, eu continuo no... É o 105? Se achar aí, aponta para mim, Alberto. Ó, 105:19. Obrigado, viu, Roberto? Verso 19, está dizendo que ele estava com os pés apertados com grilhões e foi colocado em ferros, no verso 18, né? Foi vendido como escravo, né? E diz: até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então, irmãos, aquilo que a Eleni estava tentando falar, né? Que às vezes a palavra nem amadureceu e a gente quer correr e falar. Não tem que ter essa inquietação. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma prova da palavra. Nós temos que ter sensibilidade, ok? Eu vou passar para um outro ponto, que é o que temos, alguns detalhes de encontrarmos na palavra, né? A maneira assim de você ler os textos da Bíblia, e eu acho que eu estou terminando aqui. Primeiro, tem que ler a Bíblia de forma histórica. Ou seja, ler a Bíblia como história. O Velho Testamento tem muita história, apesar de ter muitas profecias. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo narra a história sobre a peregrinação do povo do Egito até o deserto, que eles foram batizados no mar, e Moisés, e etc. E ele conta tudo o que aconteceu. Depois Paulo fala assim: essas coisas foram escritas como exemplo para nós que temos chegados ao tempo do fim. Né? Ele fala sobre isso, quer dizer, ele está contando a história e ele está mostrando que aquela história foi registrada para nós que chegamos ao tempo do fim. Então, leia com bastante atenção as histórias da Bíblia, né? Em segundo lugar, procure perceber as alegorias da Bíblia. Alguém poderia ler Gálatas 4:21? Paulo está falando de um acontecimento entre Abraão... Isso. História, alegoria. Quem que achou aí?
Os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei?
Pode continuar, pode continuar.
Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Estas mulheres são as duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde à Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos.
Obrigado, irmão. Mas você vê que Paulo fala o que se entende por alegoria. Quer dizer que Paulo era alguém muito atento. Um pouco mais atrás ele vai dizer que Deus falou a Abraão que na sua descendência seria abençoada todas as nações da terra. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas fala na sua descendência, ou no seu, no singular descendente. Deixa eu achar esse versículo aqui, porque isso é importante, como que Paulo... É Gálatas também, viu? Gálatas, só um minutinho. É. 3:16. Isso. Olha isso aqui, irmãos. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então você percebe, eles liam a Bíblia com muita atenção. Eles percebiam quando era uma alegoria, e a Bíblia fala quando é alegoria. No Novo Testamento, por exemplo, Paulo fala, isso é parábola, isso é alegoria, isso é literal. E qual que é o nosso problema? Nós queremos fazer uma alegoria virar literal. E aquilo que é literal, não, aquilo ali é só uma alegoria. Aí você dá um significado totalmente contrário à palavra do Senhor. Tem pessoas que falam, irmão, o milênio não existe. O milênio era só uma alegoria. Já passou o milênio. Quer dizer, você está dando uma interpretação incorreta ao que a Bíblia fala, né? Nós também usamos terceiro ponto aqui desse item, parábolas, né, que eu mencionei o Hebreus capítulo 9, verso 9, que diz que isso é uma parábola. Está em Hebreus 9, verso 9, né? Então, quando você estiver lendo a Bíblia e encontrar esses termos, você tem que parar, anotar, atentar por o que o Espírito Santo está falando, né? E um último termo é tipologia. Que são detalhes que você tem que atentar quando lê a Bíblia. João capítulo 3, não precisa abrir. Quando Jesus está falando a Nicodemos, chega uma hora que ele fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, você lembra desse texto? O que que ele fala depois? Aquilo era uma tipologia. É uma história, mas é uma tipologia. João capítulo 3. Ô, Baiana. Baiano é assim, que é tudo. Também. Uma outra passagem, João 6. Jesus diz assim: vossos pais comeram maná do céu e morreram. Eu sou o pão que veio do céu. Ah, então aquele maná era uma tipologia. Percebe? Isso é Jesus. Nós poderíamos ficar aqui mencionando muitas passagens. Mas quando você lê atentamente, você começa a encontrar essas coisas na Bíblia. E isso te amadurece. Então, quando você encontrar uma pessoa falando uma heresia, por exemplo, porque ele está dando um outro significado, ele falou, irmão, mas espera aí, não é bem assim. Eu vou mencionar um clássico que, se você puder adquirir, vai te ajudar. Que é sobre tipologia do Velho Testamento. E ela comenta do Novo também. Ada Abterson. Esse livro é um clássico, foi publicado, se eu não estiver enganado, pela editora Vida. Que é Tipologia do Velho Testamento. Acho que esse é o nome do livro. Ada Abterson. Olha, irmãos, é uma mulher, viu? Depois disse que mulher não tem ministério. Mas é muito rico e é um clássico. Estou falando um bocado de mulher hoje, né? Tem um bocado de livro ali de mulher, né? Esse livro é muito bom. Existe um outro livro por uma mulher que é Visão Panorâmica da Bíblia. Vou ficar devendo para vocês o nome da autora. Foi publicado também pela Editora Vida, uma capinha azul. Deixa eu ver se eu me lembro. Se não for Ada Abterson, eu não vou lembrar. Se você me mandar um e-mail depois e quiser, eu te mando. É um dos melhores livros sobre visão panorâmica da Bíblia. Ela vai te trazer uma visão assim riquíssima da palavra e a gente pode amadurecer bastante. Mas aqui mesmo com os irmãos da Impacto, conosco, né? O pessoal da Worship, você vai encontrar 9 divisões da Bíblia. É o teu pai, né, que compartilhou isso, né? Olha, irmãos, para quem é iniciante, eu recomendo esse, porque ele é muito simples, né, e muito fácil. As 7 alianças também é um material muito bom, que dá para te trazer uma visão, assim, clara da Bíblia. Mas sobre essa questão de tipologia, parábola, alegoria, esse livro sobre visão panorâmica da Bíblia, ele é realmente muito bom. E um último ponto que eu queria deixar é sobre compartilhar a palavra na igreja. Eu vou terminando por aqui. Pertence ao 12, isso. É 13 ou 12, eu já não lembro o número. Então é 13. Qual que é o título do 13, Baiano?
É Ler a Bíblia como História.
Não, não é não. Então é 12 mesmo, tá vendo? Não, então 13 eu não dei um título. Eu acho que são detalhes a ser atentado na leitura, né? Detalhes a ser percebido na leitura. Você tem que estar atento a esses detalhes. Obrigado, viu, Lenê? Correndo eu pulei isso aí. Isso é o 13, viu? A serem percebidos na leitura da Bíblia. Bom, irmãos, o último ponto que eu queria deixar... Você se lembra de Coríntios 12 e 14, que Paulo fala que todos poderemos profetizar, um após o outro, se o que tiver sentado tiver uma revelação, cale-se o primeiro e fale aquele. Nós precisamos exercitar esse compartilhar na igreja. Muitos irmãos enterram seus talentos, e por isso eles não podem crescer. Quando estivermos na reunião da igreja, quando você congrega no lugar onde tem essa liberdade, sempre que você tiver uma luz, compartilha isso. Claro, não atropele ninguém, mas compartilhe a palavra. Não precisa ser demorado, pode ser uma coisa pequena, mas na medida que você compartilha, você vai ganhando confiança, você vai exercitando o seu espírito, você vai amadurecendo e a palavra se torna crescente. Mas, infelizmente, encontramos pessoas que falam assim, nossa, aquele dia quando o irmão começou a falar aquilo, me veio um ponto, mas aí quem sou eu, né? Pronto, aí acabou tudo. A pessoa fica olhando para ela mesma. E a lição que nós temos em Coríntios 14, 26, é que essa reunião é uma reunião que nós temos que liberar o Espírito. Ali não aparece apóstolo, nem presbíteros, nem diáconos, liderança. Ali é uma reunião de mutualidade. É claro que a preferência são para os profetas. Mas Paulo fala, que fareis, irmãos, quando vos reunir no lugar? Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm língua, outros têm cântico. Esse traz revelação. Aquele traz doutrina. Quer dizer, cada um de nós devemos procurar compartilhar aquelas coisas que Deus tem colocado no nosso coração. E à medida que você compartilha, você cresce. Mas depois ele fala, né, que temos que esperar uns pelos outros, para não saturar a igreja de muita coisa, e que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Às vezes nós temos aquela sensação, ah, Deus me tomou e eu fiquei incontrolável. Não, não é. Não existe bem isso. Quem administra a palavra é você. É a palavra de Deus, mas é você que libera, e você tem que ter alguns critérios para fazer isso. Mas não deixa de compartilhar a palavra. E eu vou citar um último versículo sobre isso, e eu termino então. Compartilhar na igreja. 1 Coríntios. É muito importante isso que eu estou falando, irmãos, porque sozinho você não vai crescer. E muita coisa que Deus nos dá juntos. Se você tem um dom, o seu dom precisa ser aperfeiçoado na igreja local. É a igreja que respalda o que você está fazendo, né? 1 Coríntios, o capítulo 14, verso 6. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar, presta atenção nisso, por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? 1 Coríntios 14, verso 6. Então, Paulo está falando que nós podemos falar nessas quatro modalidades, né? Nós, às vezes nós não temos doutrina, não somos mestres, não temos aquela didática de trazer um ensinamento, mas nós tivemos uma revelação e nós devemos compartilhar essa revelação. Às vezes nós temos ciência. O que, que é ciência? Ciência é conhecimento. Às vezes os irmãos entraram no assunto e tem aquele debate ou uma falta de clareza, e alguém compreende claramente aquele assunto e tem mais maturidade. Então ele fala, irmãos, esse assunto é isso, 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 que a Bíblia fala assim, 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 e etc, e acabou. E ele resolve o problema. Percebe? Ele tem conhecimento. Ele é alguém maduro que pode nos ajudar. Mas a Bíblia também fala de profecia, né? Profecia é transmitir a vontade de Deus. É transmitir mensagem, mesmo que seja curta, que vai consolar, exortar ou edificar. Então, aqueles que falam na igreja, eles podem falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Quase sempre a doutrina são as explicações das revelações ou das profecias. Nós precisamos de mestres para ampliar e fundamentar as nossas profecias. Porque se você solta apenas profecia ou revelação e não tem alguém que vai explanar, nós ficamos como que descobertos, né? Não que a profecia não é de Deus, porque ele fala que nós temos que julgar as profecias. Mas como que nós vamos julgar as profecias? Pela palavra. Não é para julgar o profeta, é as profecias. Então, irmãos, esse exercício de falar pelo Senhor, ele cresce na comunhão com os santos. Não adianta você ficar trancado, lendo a palavra, lendo o grego, lendo o livro, se você não tem comunhão. Deixa que o corpo examine você. Deixa que o corpo respalde você. E à medida que nós temos comunhão, então nós ganhamos confiança no nosso compartilhar. Bom, não é tudo que eu queria compartilhar. Na verdade, nem é bem o que eu queria pensei em compartilhar, né? Muita coisa foi mudando, mas são algumas coisas que eu creio que podem ser de ajuda, né? J.B. Didwell. Não é. É uma irmã mesmo. Eu vou passar para vocês, fico com essa responsabilidade de passar para vocês pro... Sim. Então, queridos, que Deus nos ajude, né? Meu e-mail é na palavra, tudo junto. @yahoo.com.br. Yahoo. Bom, irmãos, eu espero que tenha sido de grande utilidade para vocês os assuntos que nós compartilhamos. Não se sinta sobrecarregado. Deus é um Deus de amor. Siga o Espírito Santo, viu? Fique em paz com Deus. Ele vai te dar graça, ele vai te ajudar. Mas, assim, vamos assumir esse encargo de estudar a palavra e de crescer no Senhor juntos. Amém? Vamos pôr de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar. E aí, Roberto, eu entrego a minha contribuição, né? Irmãos, dois detalhes. Não saia lendo tudo quanto é livro, não, tá? Isso aí quem faz é urubu, né? Tudo quanto é coisa que acha na frente vai comendo. Não faça isso. Peça conselho aos mais velhos. E quando você for compartilhar uma palavra na igreja que você preparou, é muito bom você compartilhar com aqueles irmãos que têm ministério da palavra. Que aí eles podem limpar um pouquinho, ajudar você e te guardar de algumas coisas, né? Amém?